Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.
Andaram dizendo por aí que Rita Lee virou estrela. Mas ontem eu olhei para o céu, todo estrelado, e não encontrei Rita. Como não achar uma estrela como Rita Lee? Sem sombra de dúvida, a cantora tem sido uma das intérpretes e compositoras mais influentes da música popular brasileira nos últimos 60 anos. Roqueira, romântica, revolucionária, feminista e emancipadora, Rita Lee é a melhor definição de um artista que o país pode ter. Isso sem se vender a interesses palanqueiros ou poupar críticas a velhas e novas gerações. Na sua carreira profícua de roqueira, iniciada no ano de 1966, ela já vendeu mais de 50 milhões de discos, registrou mais de 300 composições e 600 gravações, transitando por vários ritmos e estilos, com uma performance em palco que foi marcada pela vitalidade e pelo vigor. Irreverente, rebelde, a ovelha negra da família sempre enfrentou em suas canções temas tabus como drogas, feminismo, censura. E isso fez de Rita um ícone da cultura musical. Sua carreira literária se iniciou em 1986 com a série infantil Dr. Alex, a saga de um cientista alemão que se transformou num ratinho para defender a natureza e os animais que gostava. A série foi publicada em 4 volumes de 1986 até 1992 e relançada pela editora Globinho em 2019. No segundo volume, Ratinho vai parar na Amazônia brasileira, criando uma interface com o território nacional, denunciando o desmatamento, as queimadas e o ataque a indígenas. Há uma dicção oral muito característica na escrita do livro, o que contribui para que o leitor crie empatia com a narradora, sendo incorporado à fábula. Assim, a narradora transmuta-se numa contadora de histórias, discorrendo sobre as aventuras eletrizantes de um ratinho que salvará todo o planeta, como podemos notar no trecho do livro que abre a série Dr. Alex. Era uma vez um famoso cientista alemão de nome Alex Schuchrutz, um cara legal para chuchu, que depois de receber o Prêmio Nobel da Paz, saiu pelo mundo alertando sobre alguns comportamentos básicos, tais como falta de amor para com as crianças, a falta de respeito para com os velhinhos, o desmatamento ambiental, o perigo das usinas nucleares e a defesa da causa animal. setembro de 2016, após a produção do seu último disco Reza, em 2012, ela lança a sua autobiografia, em que foi bastante criticada por não ter valorizado as passagens com os Mutantes e a sua dupla com Arnaldo Batista. Os Mutantes foi certamente uma banda revolucionária que remodelou o rock nacional e abriu frente para o movimento tropicalista. Mas o livro é compensado por inúmeras curiosidades de sua vida e da história do rock brasileiro, como o fato, por exemplo, dela ser filha de um imigrante norte-americano, dentista, inventor e ufólogo, e uma mãe italiana mais católica que o Papa. E ainda trata de sua amizade juvenil com Rony Fon, responsável por sugerir o nome à banda Os Mutantes. Um dado ainda curioso da sua autobiografia, que é uma leitura fundamental para fãs e amantes do rock e estudiosos do tropicalismo, é o fato dela ter profetizado sua morte. Escreveu ela: quando eu morrer, posso imaginar as palavras de carinho de quem me detesta. Algumas rádios tocarão minhas músicas sem cobrar jabá. Colegas dirão que farei falta no mundo da música. Quem sabe até dei meu nome para uma rua sem saída. Andam dizendo por aí que Rita Lee morreu. Mas eu acho que isso é mais uma de suas polêmicas e questionamentos entre aquilo que consideramos vida e morte. Na verdade, assim como a morte de Elvis Presley, deve haver várias controvérsias nessa notícia. Surgiu um enorme buraco negro no céu. Parecia que ia engolir a terra. E quando parecia que tudo estaria acabado, pois não haveria nem sol e nem luz, o buraco negro simplesmente congelou. Dele saiu um cluster de estrelas radiantes. Ali estava Rita Lee. Ouça esta e outras colunas do Literatura Viva acessando fredericogarciafernandes.com.br. Aqui, a literatura é sempre viva.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.